continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Paulo Lessa. Seja bem-vindo.
Olá, Deraldo. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes. Vai ser um prazer a gente poder bater esse papo aí que a gente estava aguardando há um tempo, conversar sobre a música, sobre a carreira. Grande prazer. Muito obrigado, Deraldo.
Isso. E foi lá no teu estúdio, né? 0DB, que a gente se conheceu e trocamos ali umas palavrinhas. E aí conversamos um pouquinho do teu trabalho e ficou marcada essa entrevista aí que a gente tem o prazer de te receber aqui agora, né? E você já tem um bocado de trabalho aí, não é? O primeiro foi lá em 2018.
Exatamente, foi meu primeiro álbum, um álbum todo com canções autorais e todas cantadas também. E ao longo desse tempo eu continuo me dedicando à canção, mas também lancei trabalhos de música instrumental, né? Como o último álbum que a gente lançou, que se chama Papo de Roda, que foi um álbum todo instrumental, que foi lançado em 2024.
Isso, ali tem choro também.
Choro, é.
Tem uma autoral tua.
Tem, né? Uma minha. Um álbum dedicado ao choro e eu coloquei uma música minha também, instrumental.
E ela tem relação com o choro ou ela é apartada desse ritmo, assim?
Ela tem relação com esse universo da música instrumental, de ter tema, né? Uma melodia, repetição da melodia, as partes. Tem uma influência do choro, ela vai... É um choro sambado, assim, ela vai pra esse lado do samba instrumental. Choro, samba, instrumental.
Uhum. E o teu instrumento é a gaita?
O meu instrumento principal, ele se tornou a gaita ao longo do tempo. Eu me apaixonei por esse instrumento. Eu comecei na guitarra, né? No violão, na guitarra. Mas desde que eu peguei a gaita, ela foi cada vez mais entrando na minha trajetória. E eu me especializei realmente nesse instrumento.
Uhum. E você também tem alunos?
Sim, atualmente eu sou professor também na Escola de Choro Rafael Rabelo, né, do Clube do Choro de Brasília. E também tem uma escola de gaita online, chama Harmônica Online, alunos particulares, enfim, eu tenho vários projetos voltados, né, e focados no ensino de música, mais especificamente da gaita.
E como é que tá, assim, esse pessoal novo na gaita? Tem um entusiasmo, assim?
Tem,
como
tem.
Como é que você vê?
É um instrumento que tem abarcado várias gerações, na verdade, assim. Eu tenho alunos... de todas as idades, desde crianças, adolescentes, adultos, aposentados, que inclusive curtiam choro, né, na adolescência. Eu adoro esse tipo de som e eu quero tocar essa música. Então, a gaita e o choro em Brasília também estão muito vivos, né? Assim, o choro em Brasília, ele circula pela juventude, né? É um estilo de música que ele tem essa receptividade, essa recepção pelo público brasiliense, os músicos brasilienses também, né?
E fala um pouquinho dessa diferença das gaitas aí, a diatônica.
A gente tem dois tipos de gaita, principalmente, né? A gente tem a gaita cromática e a gaita diatônica. A gaita diatônica, ela é conhecida também como gaita blues. Talvez seja a gaita mais conhecida. Quando a gente fala em gaita, geralmente é essa gaita que vem no imaginário das pessoas, né? Que é uma gaita pequenininha, de 10 furos, e que ela se consagrou no blues. E a gaita cromática... Ela é uma gaita que ela pode ter vários tamanhos, tem 10, 12, 14, 16 furos, e ela é a gaita que vem sendo mais utilizada na música brasileira. É a gaita cromática que vem sendo utilizada no choro, no forró, no samba, por conta da versatilidade desse instrumento, porque na gaita cromática a gente consegue tocar em todos os tons, e na gaita blues a gente tem uma gaita para cada tom, então isso é uma diferença significativa no instrumento.
Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos sim. Aproveitar que a gente está falando de gaita,
sim.
A gente podia ouvir uma música desse álbum Papo de Roda, que eu gravei com o grupo Choro Raiz e também com o violonista Henrique Neto. O Papo de Roda foi um álbum que a gente queria trazer choros que não tivessem muitas gravações, para que tivesse um viés também didático, dos alunos poderem ter referências das canções. E uma das músicas que... Tem pouquíssimas versões que a gente pode ouvir hoje, que é Machucando, de Adalberto de Souza, que ela tem pouquíssimas versões gravadas, inclusive eu nunca encontrei nenhuma versão dele mesmo tocando. É um maxixe que entra dentro desse universo do choro. É uma música que ela é super animada, a gente gravou fazendo as melodias com gaita e bandolim alternando.
E a outra?
Uma outra música pra gente ouvir é Temperado com Canela, uma composição minha que aí retrata uma outra faceta dos meus trabalhos musicais, que é essa parte mais de composição. É uma música que a gente gravou no meu segundo álbum, chamado Lado a Lado. O primeiro foi em 2018. Esse foi ao vivo e eu incluí algumas composições novas. E aí, nessa gravação, estavam comigo Caetano Bartolo no acordeon, Cid Moraes no baixo, Steve Marta na bateria, Will Mourão na guitarra e Mônica Vicentim na percussão.
Vamos ouvir.
Pela janela, de pé pro alto e o pensamento nela. Café no fogo temperado com canela. Eu vi o céu a se pintar de tantas cores e no pós-chuva senti um cheiro de flor. Da minha sacada eu curava minhas dores que se amansavam no chegar do meu amor. Passei o dia a olhar pela janela, de pé pro alto e o pensamento nela. Café no fogo temperado com canela. Da minha porta destranquei a fechadura pra se eu dormisse me acordasse com doçura. Um beijo quente, um cheiro no pescoço que levanta qualquer moço e a mim faz transbordar. E a minha mão a encontrar os seus cabelos me revela o seu desejo, que é se deixar levar. Por este beijo, cheiro, toque os segredos e a luz do nosso riso que acende no olhar. De tantas cores, e no pós-chuva senti um cheiro de flor. Da minha sacada eu curava minhas dores, que se amansavam no chegar do meu amor. Passei o dia a olhar pela janela, de pé pro alto e o pensamento nela. Café no fogo temperado com canela. Da minha porta destranquei a fechadura, pra se eu dormisse, me acordasse com doçura. Um beijo quente, um cheiro no pescoço, que levanta qualquer moço e a mim faz transbordar. E a minha mão a encontrar os seus cabelos, me revela o seu desejo, que é se deixar levar. Por este beijo, cheiro, toque os segredos, e a luz do nosso riso, que acende no olhar.
Brasil Regional está recebendo Paulo Lessa, que sugeriu Machucando e Temperado com Canela. Você também tem uma conversa assim, com o blues, né? Porque você tem aí um dos grupos aí Procurados Blues Band, né? Você tem uma conexão com eles.
Isso, exatamente. Procurados Blues Band foi um grupo que já conheci eles há alguns anos, só que a gente só se encontrou no palco no ano passado. E desde então a gente começou a fazer alguns projetos juntos. A conexão foi muito boa. Atualmente eles têm tocado em trio, baixo, bateria e guitarra, e eu entrei com a gaita para fazer uma participação com eles, um show que a gente fez junto. Eu fiz participação em algumas músicas, e aí surgiu uma conexão muito boa, porque a gaita tem uma relação muito forte com o blues, e era aquele som que a banda não tinha ainda. Então a gente tem fortalecido essa união entre esse power trio, que a gente chama, com o som da gaita, que traz esse tempero do blues, que para mim sempre foi uma grande paixão e uma grande fonte de estudo. O blues foi onde eu comecei a estudar uma das áreas da música que eu adoro, assim, que é a improvisação. E aí, desde garoto, quando eu não tocava gaita ainda, tocava guitarra e já me interessava pelos grandes guitarristas de blues, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton e Roy Buchanan, e eu ouvia esses sons e eu ficava aprendendo através das gravações desses grandes bluesmen, né? E aí trouxe pra gaita essa paixão pelo som do blues, e recentemente voltei a fazer shows de blues. Havia um tempo já que eu tava muito dedicado ao choro, realmente, porque foi um gênero musical que demandou ali um estudo, né? Uma imersão de alguns anos para eu começar a me sentir à vontade, começar a dominar essa linguagem. E agora que o choro já tá correndo na minha veia completamente, assim, eu voltei a tocar outros estilos e gêneros musicais que há algum tempo eu já não tocava, na gaita blues.
Pô, que legal. E você também fez trilha, né? Salvo engano, para um corpo de dança.
É, eu já fiz alguns trabalhos de trilha sonora. É uma das coisas que eu mais gosto na música, vem muito da criação. Eu acho que por isso que eu gosto tanto do blues, que tem essa coisa de criar no palco, o choro, que também envolve improvisação. Cada vez que a gente toca choro, a gente toca de uma maneira um pouco diferente. Então, cada show é diferente. Na trilha sonora, eu me encontro muito com essa liberdade na composição, porque a gente sai um pouco do formato de ter que compor algo que seja radiofônico, que tem um formato de canção, né? A canção, geralmente, ela tem um formato. Para ser veiculada, ela tem que caber ali em poucos minutos, a introdução tem que comunicar rápido. E na trilha, não. A trilha, ela acontece com outra relação com o tempo. Então, já fiz algumas trilhas para teatro e dança. E uma delas virou um álbum, porque era uma trilha que tinha uma duração ali de quase 50 minutos. E ele virou um álbum que eu coloquei o nome do próprio espetáculo, que chama A Travessia, que é um espetáculo da Joana Miranda. Essa trilha foi toda composta por mim, e eu gravei também grande parte dos instrumentos que estão ali na trilha. Foi uma trilha que eu fiz muita mão na massa ali mesmo na trilha, né? E também fiz a parte de edição, mixagem, a pós-produção eu também fiz no meu estúdio, onde a gente se conheceu, lá no estúdio 0DB. Aproveitei todo esse espaço para fazer essa parte do trabalho de áudio também. Mesmo eu tendo feito muita coisa na trilha, eu tive participações especialíssimas. Nessa trilha, ela é quase toda instrumental, tem só uma música cantada e foi a primeira vez que algum intérprete cantou uma música minha, que antes eu vinha cantando as minhas próprias composições. A Mavi Dutra interpretou uma música minha, uma música chamada Muda. Foi a única música cantada da trilha e é um dos momentos mais bonitos do espetáculo, que vem aquela voz maravilhosa da Mavi em um momento que a gente estava tendo só instrumental ao longo do espetáculo. Também tem a Dara Alencar. Dara fez vocalizes, né? Fez vocais em uma música que ela é essencialmente instrumental, que não tem letra. Mas a Dara Alencar também é uma cantora assim, que já participou de alguns outros trabalhos meus. Fez voz também. E ainda teve a participação na percussão da Larissa Humaitá. Então uma trilha assim, que trouxe algumas participações super especiais para um trabalho todo de composição que eu vinha fazendo.
Ah, especiais mesmo, né? Você citou aí essas pessoas maravilhosas aí com um trabalho belíssimo. E para nossa alegria, né? Para a alegria de quem gosta da boa música. Mas como é o teu processo de criação? Agora me despertou essa curiosidade, assim, de você olhou a dança e fez, ou você fez a música e depois se coreografou em cima?
O meu processo ele varia um pouco, quando é canção e quando é trilha. A canção, eu pego o violão e componho letra, melodia e harmonia tudo ao mesmo tempo e depois, lógico, eu vou lapidando ao longo do tempo. Na trilha sonora, eu começo a compor pensando em algumas emoções, em algumas temáticas específicas. A dança, nesse caso, foi feita depois da trilha. Mas a trilha foi feita a partir de uma conversa com a diretora, tentando entender cada momento, o que ela queria para cada música. Então, tentando entender o que se passava em termos de roteiro, né? Em termos da história, qual que era o enredo daquele momento, qual que era a sensação, a emoção, a energia para a dança. Então a trilha foi feita pensando em chegar em algo que muitas vezes ela me expressava em termos não musicais, né? O que ela queria. E isso é que é interessante, eu tentava colocar termos não musicais, transformar aquilo em música. E aí a dança foi feita a partir da música mais ou menos pronta, porque depois ela algumas vezes voltava para mim e eu adaptava a música porque a gente queria como produto final mesmo.
Ah, muito interessante, cara, esse processo aí, porque é mão dupla, né, com as ideias.
Completamente, isso me leva a fazer coisas que eu não faria sozinho. Por mais que a cabeça musical pensante fosse a minha, sozinho eu nunca ia chegar nesse tipo de música que a gente fez pra trilha. Porque realmente é uma colaboração, né? É uma criação colaborativa mesmo que a gente tem.
Muito bem. Paulo, que legal tê-lo aqui na Rádio Senado, né? No Brasil Regional, trazendo o teu trabalho aí, tuas ideias também, né? Mostrando para o Brasil aí o que você produz. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. E parabéns pelo teu trabalho também, né?
Muito obrigado. O prazer é todo meu. E eu que fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da história e das músicas também, né? Eu trouxe pra gente ouvir o Temperado com Canela, que é uma música que tem uma linguagem nordestina, né? Essa influência da estética nordestina na minha música tem sido muito forte também. Depois que eu comecei a entrar nesse universo do choro, outras vertentes da música brasileira vão se abrindo, a gente vê como elas estão todas conectadas, né? E atualmente eu estou preparando um próximo trabalho que conversa muito com essa linguagem da música nordestina, né? Principalmente ali o forró, essa sonoridade do Dominguinhos, que é algo que toca muito a gente, que o Dominguinhos tinha essa coisa de transitar entre a música instrumental e a canção, e aí eu ficou ouvindo.
Grande mestre, que fez isso com maestria, né?
Nossa,
com redundância, mas é isso. Né?
Completamente. Ele realmente conseguiu comunicar a música dele com todos os públicos, né? É uma pessoa que conseguiu com que os grandes músicos quisessem tocar as músicas dele e as pessoas que nada entendiam de música captavam toda a emoção que ele tinha para transmitir ali, tanto em música quanto em letra, né?
E as parcerias dele, né, com as pessoas mais simples ou né? Aí com Chico Buarque,
Gilberto Gil, Djavan, tem muitas muita parcerias. Coisa.
Muito obrigado, Paulo.
Muito obrigado, Deraldo, foi um grande prazer.
Você está com o Brasil Regional.